João Martins, 38 anos. O percurso profissional foi muito, muito improvável e largo, porque eu estudei História e Antropologia e decidi ir apanhar ar, basicamente. E quando decidi apanhar ar, como bom licenciado nas Humanidades, fui parar a um call center em Inglaterra.
Quando João foi para Londres, estava longe de imaginar que regressaria a Portugal para fazer análise de qualidade de software. De Inglaterra, seguiu para a Holanda e foi aí que começou o contacto com a tecnologia.
Pus um pezinho na tecnologia. E ao estar a pensar a voltar para cá, uma pessoa que eu conheço aqui na Natixis disse-me: olha, está a arrancar este projeto, muito grande, espetacular, tenta, acho que vais gostar. E assim foi.
Encontramo-lo agora na Natixis, um banco de investimento francês que abriu um centro de tecnologia de informação no Porto no final de 2016. Ao lado está Pedro Belchior, que aos 40 anos trocou o ensino pela programação.
Fui professor de matemática durante muitos anos, cheguei a uma altura que me fartei da instabilidade laboral, da quase inexistente necessidade de oportunidades para subir na carreira e decidi fazer uma graduação em IT. Sim. E depois mandei o currículo, salvo erro, para 3 empresas e acabei por ficar aqui na Natixis.
Depois de correr o país de escola em escola, Pedro fixou-se finalmente no Porto. Mas, afinal, como foi a mudança?
Um alívio. Não, agora fora de brincadeiras, é completamente diferente, não... Hoje em dia, ser professor é quase como ser um gestor de conflitos, não é? Aqui não, aqui trabalha-se em equipa, mas é um trabalho mais individual e, tirando certas situações, na véspera das entregas e durante as entregas, em que há algum stress, os dias normais são muito pouco stressantes nesse aspecto, é uma qualidade de vida muito superior.
Pedro e João são apenas 2 exemplos. Sentados no open space da Natixis, podiam ficar horas a contar as voltas da vida profissional.
Eu estou numa equipa que somos cerca de 15, é uma equipa transversal, e estamos sempre na galhofa, e é bastante divertido.
Bastante trabalho, alguma galhofa e um ambiente de trabalho, muito sinceramente, um excelente ambiente de trabalho.
Bom ambiente de trabalho e mais qualidade de vida é o que mais ouvimos de quem fez esta reconversão. Para fugir à precariedade, aos trabalhos mal pagos, a horários inflexíveis e ganhar uma carreira, tantas vezes negada noutros setores. É também uma forma de contrariar a imigração e até uma maneira de regressar a casa.
Comecei em Londres, comecei lá em outubro de 2016 e, sendo a mesma empresa, comecei na Betfair e fui transferido para cá em abril.
João Saraiva, 33 anos, trabalha na Blip, uma empresa que cria soluções para sites de apostas esportivas online. De Londres para o Porto, as diferenças não são muitas.
A Blip está muito próxima, ou se calhar das mais próximas que eu conheço, do que se passa lá fora. Ou seja, eu vindo habituado de Londres e do que se passa em Londres, não me custou absolutamente nada vir para cá. Mas claro que ainda temos um bocadinho de caminho para percorrer, neste caso, por exemplo, em termos de quase condições de trabalho ou de leis laborais, acho que ainda são um bocadinho restritas e deviam-se adaptar um bocadinho melhor aos tempos modernos. Por exemplo, há coisas que nós fazemos no escritório de Londres que, por exemplo, simplesmente não podemos fazer cá porque a lei não permite, como maior flexibilidade de trabalho. Por exemplo, em Londres, a Betfair em Londres oferece férias ilimitadas. O que é que isso significa? Podes tirar o número de férias que quiseres, desde obviamente que faças os teus projetos e que o manager aprove. Isso em Portugal não é permitido, porque se não estou em erro, há um limite de 25 ou 30 dias que não pode ser ultrapassado. Portanto, há algumas coisas que, para atrair talento, poderíamos seguir nesse sentido para sermos mais competitivos.
Ainda assim, as tecnologias de informação são cada vez mais apelativas para os jovens. Foi essa escolha que fez Catarina Amaral. Estudou Engenharia Informática e Computação. Ao terminar o curso, o difícil foi escolher onde queria trabalhar.
Eu tive várias ofertas e este foi o projeto mais ambicioso que me pareceu na altura e, de momento, não tenho razões de queixa, estou muito contente.
Aos 23 anos, Catarina trabalha para a Critical Techworks, parceira da BMW. Está a desenhar o software dos automóveis do futuro. Mas os que saem da faculdade não chegam para as necessidades das empresas e, por isso, há cada vez mais cursos de curta duração que prometem ajudar quem queira mudar de carreira e apostar nas tecnologias da informação. A Porto Tech Hub, uma associação de cerca de 20 tecnológicas do Porto, cria um programa educativo destinado precisamente à reconversão profissional. Luís Silva, vice-presidente da associação, explica como funciona o Switch.
É um programa de reconversão profissional para toda a gente que tenha, basicamente, uma licenciatura que se pode candidatar e que funciona da seguinte forma. Durante 9 meses há um projeto educativo extremamente normal, quer isto dizer que é uma pós-graduação no ISEP. Depois destes 9 meses há uma possibilidade de ingressarem nas empresas que estão dentro da Porto Tech Hub.
A formação custa 2.850 euros, pagos de uma só vez. Depois das aulas, há um estágio remunerado. Luís Silva encontra inúmeras mais-valias nestes reconvertidos.
É algo que em Silicon Valley cada vez mais também se faz, é buscar pessoas de outras áreas para colocarem no mundo da tecnologia, porque efetivamente nós passamos muito tempo em frente ao computador e a abordagem das problemas acaba por ser quase a mesma, não é? Portanto, é bom vir uma pessoa com outro mindset, ainda que em termos técnicos não seja tão especialista, ajudar-nos a enfrentar alguns processos e a resolver com outra abordagem que de outra forma seria bastante diferente.
O Switch já vai na segunda edição e os primeiros 26 alunos já estão a estagiar em empresas. Para quem os emprega, mais do que tentar atraí-los, o grande desafio passa por manter estes talentos da empresa.
Para mim, o maior desafio não é encontrá-los, é mantê-los.
Natalie Rissacher sabe do que fala. Chegou de Nova Iorque em 2016 para liderar o Centro de Competências da Natixis no Porto. Já contratou mais de 500 pessoas. Algumas vieram da concorrência. Agora é preciso cativá-las.
Temos alguns benefícios, como o acesso remoto para que possam trabalhar a partir de casa. Outro elemento-chave, para mim, é o sentido de pertença. Toda a gente tem a possibilidade de criar impacto. Qualquer pessoa que tenha iniciativa, que tenha sugestões, é bem-vinda. Queremos garantir que há este ambiente e que implementamos as sugestões deles. Temos os hackathons, que são um bom exemplo. Foi uma sugestão de um funcionário. Também temos vários eventos internos, como a São João, a festa de verão, e celebramos o ano novo.
O São João, o Summer Fest, celebrate 2019.
Com mais ou menos floreados, estas empresas lutam pelo talento, acenando com diversas regalias. A Blip é, porventura, o caso mais conhecido. A imagem de uma empresa com trotinetes e salas de videojogos atraiu muitos millennials e fez João Saraiva regressar de Inglaterra.
É uma forma admirável como aqui de forma geral se lida com a pressão, porque não é por uma pessoa andar a trotinete ou por uma pessoa ter pufos que não vai trabalhar, obviamente tens de trabalhar, se calhar tanto ou mais que os outros, essa não é a questão. Mas é a forma como nós encaramos a pressão e o acompanhamento constante e a clareza de projetos, de saberes o que é esperado de ti e o que é que tu tens que fazer para a empresa, não é?
O modelo foi seguido por várias empresas. Na Critical Techworks, por exemplo, há bicicletas elétricas para levar para casa e uma espécie de Masterchef disponível logo de manhã.
Todos os dias temos pão fresquinho, que a Dona Emília vai buscar, que é a nossa governanta. Temos chá, café, às vezes ela faz doces.
Catarina Amaral valoriza os mimos da Dona Emília. Já Gonçalo Marques prefere ter a liberdade de trabalhar a partir de casa.
Há dias em que fico em casa, há dias em que à tarde me apetece estar concentrado em casa, então à hora do almoço saio, só tenho que dizer à minha equipa que eu vou fazer, ou seja, não existe uma burocracia, não tenho que fazer um request a ninguém a dizer, olha, vou ficar remoto hoje à tarde, ok? Não, só digo à minha equipa, pessoal, hoje estou fora e é isso que acontece.
Mas desengane-se quem pensa que horário flexível é sinónimo de menos trabalho. Flexibilidade exige responsabilidade, explica Ângelo Valente, do Departamento de Comunicação da Blip.
Um dos nossos lemas é mesmo full flexibility, full responsibility. E o que é que isso significa? Significa que ao final do dia o teu trabalho tenha de aparecer feito e com qualidade. Portanto, és tu que geres o teu tempo, tens essa flexibilidade. Se, por exemplo, tiveres que ficar a trabalhar a partir de casa mais do que um dia durante a semana, não há qualquer tipo de problema. Se isso te ajuda a equilibrar a tua vida pessoal com a tua vida profissional, perfeito, nós não colocamos qualquer tipo de obstáculo.
Blip, Natixis, Critical Techworks são apenas três exemplos de um vasto leque de empresas tecnológicas que encontraram no Porto as condições ideais para fazer crescer o negócio. A autarquia até já criou um gabinete para incentivar estes investimentos. Desde 2015, a Invest Porto já apoiou mais de 260 projetos, 60 são internacionais. O mito de que as empresas investem sobretudo no turismo cai assim por terra. A principal área de atividade é mesmo a tecnologia de informação e comunicação. Representa 32% dos investimentos. Natalie Rissacher visitou 4 países diferentes antes de escolher o Porto para instalar um novo centro de competências da Natixis. Roménia, Polónia e Espanha eram os concorrentes de Portugal.
Na verdade, foi rápido, foi uma escolha fácil.
O Porto revelou-se a cidade ideal para o novo polo em tecnologias de informação fora de França, o país natal da Natixis.
Está a 2 horas de avião de Paris, com 1 hora de diferença, o que é muito conveniente, porque a equipa aqui está completamente integrada com a equipa de Paris. A proximidade cultural também é importante e a língua foi um fator-chave. As pessoas aqui falam muito bem inglês e estávamos à procura de um país onde as pessoas falassem inglês e também algum francês.
A experiência está a correr tão bem que pretende chegar aos 700 funcionários até ao final deste ano.
É um investimento a longo prazo. Temos o objetivo de ficar cá o máximo tempo possível para termos retorno do nosso investimento.
Aqui é a Baixa do Porto, o espaço mais cobiçado por estas empresas. A localização é fundamental para quem procura atrair e reter talento. É também por causa disso que a Critical Tech Works está em mudanças para o edifício que pertencia ao CTT na Avenida dos Aliados, conta Madalena Marinho, diretora de felicidade da empresa.
Houve um grande interesse e um grande apoio por parte da Câmara do Porto e, portanto, surgiu a oportunidade. Podemos alugar esse edifício e, portanto, quando surgiu essa oportunidade, agarramos-la.
Mas o Porto nem sempre foi um paraíso para quem trabalha com tecnologia. Que o digam os fundadores da Blip, 3 engenheiros informáticos que decidiram formar uma empresa de IT em 2009 e acabaram por ser os pais da internacionalização das tecnológicas no Porto. Em 2012, a Blip foi adquirida por um grupo de apostas online, mas sair do Porto esteve sempre fora de questão, garante o responsável pela comunicação da empresa.
Não faria grande sentido sair do centro do Porto, porque o Porto também acaba por estar no ADN da Blip, e estarmos aí para fora da cidade, para eventualmente para locais até com menos infraestrutura e com mais dificuldades de acesso, não faria grande sentido.
Bons acessos, boa comida e boa gente são os ingredientes que trazem e mantêm cada vez mais tecnológicas no Porto. Quem cá está não poupa elogios à cidade.
Por exemplo, tive 15 anos fora, voltei o ano passado, e eu cada vez mais ouvia o Porto é que te está a dar, e realmente tinha ouvido falar como nos últimos 5 anos o Porto tinha se transformado muito, e eu própria vi isso, e portanto nunca me passou pela cabeça a voltar para Lisboa.
Vim ao Porto um fim de semana com o meu marido antes de assinar o contrato para ter a certeza de que gostava da cidade. Devo dizer que quando cheguei nesse fim de semana, o que mais gostei foi das pessoas. Não propriamente da cidade, porque se compararmos Nova Iorque com o Porto, nem é comparável, mas as pessoas fazem a diferença.
Temos coisas que acabam também por influenciar, como a questão, obviamente, do bom tempo quase o ano todo, da comida, das pessoas, pelo facto do Porto estar na moda, pelo facto do Porto ter sido eleito três vezes como melhor destino turístico a nível europeu, tudo isso contribui para que nós estejamos efetivamente na moda de cima e muitas empresas querem efetivamente vir para cá.